Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves, estarei à conversa com a doutora Ana Cláudia Carvalho, diretora do Serviço de Infecciologia do Hospital. É a segunda vez que a recebemos neste programa. A primeira foi para falar do serviço, propriamente dito, do Serviço de Infecciologia. Agora o foco é o Dia Mundial da Tuberculose, que se assinalou esta semana na quinta-feira. Doutora Ana Cláudia Carvalho, bem-vinda à RUM. Antes de mais, peço para me definir o que é a tuberculose. Por vezes associamos a uma doença do passado, mas a verdade é que ainda continua presente.
Sim, muito bom dia ou boa tarde. Obrigada pelo convite, é sempre um gosto estar aqui. E falar de tuberculose, particularmente, é um tema assim que me entusiasma e que me fascina, exatamente até por aquilo que o Tiago estava a dizer, que é, parece assim, uma doença do passado e é de facto, e continuamos a tê-la como um desafio nos dias de hoje. E nós, obviamente, ainda muito marcados por aquilo que tem sido a pandemia Covid, que é. Foi um agente que surgiu de novo no final de 2019, identificado pela primeira vez no final de 2019. Mas quando falamos da tuberculose, estamos a falar de uma doença que é causada por uma bactéria, não por um vírus, e que nós sabemos, a partir até de achados em múmias egípcias, portanto, estamos a falar há mais de 4 mil anos, que tinham sequelas, com aquilo que nós sabemos hoje, ter correspondido, muito provavelmente, a atingimento pela tuberculose e, portanto, é de facto uma doença muito antiga que acompanha quase a história da humanidade.
Podemos considerar que é a doença infecciosa mais antiga que se
Sim,
conhece?
é difícil dizer qual é a mais antiga,
Uma
mas
das
é uma
mais.
das mais antigas. Aliás, nós também falamos, por exemplo, da lepra, que sabemos, e os relatos bíblicos também dessa, e é curiosamente causada também por um micobactério, portanto, chama-se Mycobacterium lepra, mas é, digamos assim, da mesma família da bactéria que causa a tuberculose. Portanto, são de facto bactérias que estão presentes e que afetam humanos. Nós temos outro tipo de micobactérias e que podem afetar animais, mas é em particular aquela que causa tuberculose, que é aquilo que estamos a falar hoje, é causada por uma bactéria que se chama Mycobacterium tuberculosis. E essa só afeta humanos. É uma doença do homem e é uma doença que nós, de facto, trazemos e temos vindo a carregar ao longo da história, e 4 mil anos depois ainda não temos o problema resolvido.
Portanto, estamos a falar de uma bactéria que depois provoca a doença da tuberculose, para
Sim.
utilizarmos os termos mais corretos. Às vezes ouvimos falar, por exemplo, do Covid, e é a Covid porque é uma doença e que é naturalmente resultante de um vírus e não de uma bactéria, que é o caso
Exatamente.
da tuberculose.
Sim, nós, para organizarmos um bocadinho aquilo que são, quando nós falamos de agentes infecciosos, digamos assim, todos os bichos que podem causar doença, nós dividimos-los, não são todos, pertencem assim a grandes grupos, digamos, e uns são os vírus, outros são as bactérias, depois temos os parasitas também, temos os fungos, mas os vírus e as bactérias são, sem dúvida, assim, os grandes causadores de doença no homem. E dentro das bactérias também há muitas famílias diferentes, e a bactéria que causa a tuberculose chama-se Mycobacterium tuberculosis e é particularmente, tem um crescimento muito lento. Só para termos ideia, uma bactéria habitual, aquelas que nos causam uma amigdalite, uma pneumonia, a cada 20 minutos uma bactéria reproduz-se. Portanto, uma dá duas e duas dão quatro, e isto sucessivamente, e portanto, em poucas horas nós temos uma população que é imensa de bactérias. E na tuberculose, não. O Mycobacterium tuberculosis reproduz-se muito devagarinho, no sentido em que uma bactéria só ao fim de 20 horas, habitualmente, é que se duplica, não é? Que acabamos por ter esse crescimento. E isso também acaba por ter um explicar, em parte, porque é que é uma doença que começa, os sinais e os sintomas são lentos, são de instalação lenta, E o diagnóstico também é um diagnóstico, muitas vezes, e nós temos visto isso, até cada vez mais, demora mais tempo até diagnosticarmos, o que é um bocadinho paradoxal, porque nós temos hoje formas de diagnóstico e temos meios de diagnóstico, de cultura, de imagem, que não tínhamos há umas décadas atrás. E, no entanto, como começa a ser, apesar de tudo, uma doença menos frequente, nós esquecemos-nos mais vezes dela. E, portanto, muitas, não é raro, isso está documentado e é um dos factos que se depreende agora destes últimos relatórios, daquilo que se passa também em Portugal, é que o atraso do diagnóstico tem vindo a aumentar. E isso explica-se sobretudo por ser uma doença cada vez menos frequente e, portanto, não acaba por não ser uma possibilidade que seja colocada como primeiro diagnóstico e, portanto, há um misto de barreira aí, quer pelo doente que procura, que vai se habituando a estar doente, não é? Porque é muito lenta a instalação, e muitas vezes pelos profissionais de saúde, até pelos médicos, que não pensam na tuberculose como sendo uma possibilidade assim,
e
logo
esse,
à cabeça.
Esse atraso no diagnóstico pode estar também relacionado com uma maior resistência da bactéria, ou não podemos fazer essa ligação?
Não, é um facto que, isso que diz é muito importante, que na tuberculose, felizmente não é o caso, nós em Portugal temos poucos casos de tuberculose, sobretudo aquela tuberculose multiresistente, a tuberculose que é difícil de tratar ou que os fármacos de primeira linha já não são suficientes, mas a tuberculose multiresistente é um problema gravíssimo, por exemplo, na Europa de Leste, na China, na Rússia, em alguns países da África do Sul, da África Subsaariana, e nomeadamente a África do Sul, tem um problema muito importante de multiresistência. Mas em termos, o que a resistência traz é, sobretudo, acrescenta uma dificuldade muito maior no tratamento. Em termos de manifestações, de sintomas, de sinais, não é assim tão diferente. Mas
é mais no passo seguinte.
Exatamente. O passo seguinte é que passa a ser muito dificultado e muito mais exigente, e um desafio muito maior.
Já falamos de diferentes tipos de bactérias e de vírus que naturalmente existem neste campo da infecção, mas olhando novamente para a tuberculose, peço para definir os diferentes tipos de tuberculose que existem.
Temos uma hora, não vai chegar.
Os mais frequentes.
Estou a brincar.
Ou as grandes famílias, sim, digamos assim.
Porque, na verdade, há um quadro assim típico de tuberculose, e depois há manifestações e há órgãos que podem ser afetados, e na verdade qualquer órgão pode ser afetado. Só não está ainda documentado, ou não há assim descrição, de atingimento cardíaco. Caso de resto, todos os órgãos podem ser afetados por esta bactéria, e portanto desde o cérebro ao olho, o pulmão obviamente é o órgão mais frequentemente afetado, mas podemos ter também atingimento do fígado, dos ossos, do intestino, e até mesmo atingimento das gónadas, do testículo, do útero. Podemos ter atingimento de qualquer órgão, às vezes só um. Quando há essa localização que nós dizemos extrapulmonar, muitas vezes não é única, e portanto pode configurar aquilo que se chama de tuberculose disseminada, no sentido em que atinge mais do que dois órgãos que não estão, digamos, próximos. Mas a tuberculose é um mistério, continua assim a fascinar quer investigadores, quer clínicos, porque há muita coisa sobre a tuberculose que nós ainda não sabemos. Temos a possibilidade de cultivar o Mycobacterium, de fazermos estes testes de suscetibilidade, saber que medicamentos é que é eficaz. Temos também a possibilidade de tratar, e isso é muito importante, é que apesar de tudo, é uma doença curável. A tuberculose trata-se e cura-se, e portanto vale a pena investir no diagnóstico, mas há imensos aspectos sobre a tuberculose sobre os quais ainda há muito a descobrir, e uma delas tem a ver com, e é um conceito que nós hoje sabemos que é real, que é muitas pessoas contactam com a bactéria e nem todas vão evoluir para manifestações desse contacto, não é? Portanto, a maior parte das pessoas, ou melhor, nós sabemos que muitas das pessoas que vão contactar com a bactéria vão conseguir eliminá-la logo numa primeira fase, numa primeira barreira, digamos assim. Outras vão ser infectadas pela bactéria, mas vão conseguir mantê-la quase que num estado assim de adormecimento, aquilo que nós dizemos a latência, e ficam quase que adormecidas durante, podem ser décadas. E depois temos a expressão já aí aberta, digamos assim, em que quando começamos a ter manifestações e quando temos essa bactéria ativamente a causar dano, e temos aí a tuberculose doença. Ora, muito da dificuldade é nós identificarmos exatamente, sobretudo nestas primeiras fases, esta diferença entre o ter tido contacto e não ter desenvolvido qualquer sinal disso, ou estar nesse estado de infecção latente que pode no futuro vir a reativar.
Mas não é certo, pode-se dar o caso de não se manifestar?
Exatamente, e não é certo, estima-se que mais ou menos 10% das pessoas que estão infectadas, possam reativar ao longo da vida, e depois os fatores que levam a essa reativação podem ser vários, pode ser a própria idade, não é? O envelhecimento, o estado de imunodepressão causado por outra infecção, ou por exemplo, que é uma realidade e por isso é que o rosto também da tuberculose tem mudado. Nós hoje temos também casos de tuberculose diagnosticados em pessoas relativamente jovens que estão a fazer, por exemplo, tratamentos oncológicos ou sobretudo terapêuticas biológicas, aquilo que nós, para doenças como a esclerose múltipla, artrite reumatoide, doenças que implicam um tratamento que vem trazer muita qualidade de vida e controle dos sintomas dessa doença, mas que provocam uma alteração na capacidade imunitária, e se essas pessoas foram de facto desse grupo que já contactou e ficou infectado com o micobactéria no passado, podem vir a despertar. Isto é quase como a bela adormecida que acorda e estava só num estado de latência, mas estava lá. E isso é muito importante sabermos, é muito importante identificarmos e rastrearmos, porque apesar de tudo há algumas ferramentas que nós podemos utilizar para tentar perceber se essas pessoas têm evidência de ter tido a infecção e poderem reativar, e sobretudo manter um seguimento e um estado de alerta. E é muito interessante também vermos que apesar de tudo ainda pesa sobre a tuberculose um estigma muito grande.
Exatamente, dizer que alguém é tuberculoso não é muito simpático, não é?
Não, e temos que recuar também um bocadinho na história para perceber porquê. Nós, em Portugal, no início do século XX, portanto em 1900 e pouco, no início do século XX, uma em cada 5 pessoas que morriam por tuberculose. E, portanto, estamos a falar de uma doença que tinha um impacto enorme na mortalidade, era uma das principais causas de morte em Portugal. E era muito associada, e acontecia mais frequentemente, em situações também sociais e mais desfavorecidas.
E portanto, até se associava, se calhar por vezes erradamente, isso é o estigma que havia na altura, pelo menos de acordo com o que se vai lendo, a estilos de vida mais boémios, por exemplo.
Isso é assim a visão mais romântica, não é? De alguns autores, e nós sabemos de pessoas, até figuras famosas que morreram com tuberculose, mas no fundo...
na altura a ciência também não era tão evoluída, naturalmente.
No fundo era uma doença frequente. E curiosamente, como dava, no fundo, esse atingimento era lento, era indolente, era progressivo, a pessoa ficava, e há as descrições, quem lê a Montanha Mágica do Thomas Mann também percebe isso, que é no fundo há um estado de magreza que se vai instalando, um estado de quase entre o humano e o quase humano, no sentido em que a pessoa se mantém viva, mas quase que como se fosse a flutuar, como se fosse já num estado quase de um bocadinho mais etéreo e com um ar muito, muito pálido, muito frágil. Mas há, de facto, essa sabíamos que, embora pudesse atingir e continua a poder atingir qualquer pessoa de qualquer estrato social, sabemos que havia uma concentração maior em pessoas que viviam em condições menos favorecidas, com casas com piores condições, úmidas, lúgubres, com muita gente, não é? Uma sobrelotação, muita gente a partilhar o mesmo espaço. A situação de má nutrição também aumenta o risco desse tal desenvolvimento para a doença. Não é por acaso que nós sabemos hoje, na mesma, ainda hoje, que as pessoas que trabalhavam, os mineiros, foram altamente, foi um grupo muito afetado pela tuberculose, porque, no fundo, contactando, não só havia condições para que o contacto fosse maior e, portanto, adquirirem a infecção fosse maior, como depois tinha um maior risco de progredir para a doença. E a infecção, como é que se transmite? Ora, transmite-se através de contacto com partículas que nós respiratórias, muito pequeninas, aquilo que nós chamamos mesmo os aerossóis, e portanto, o contacto próximo, sustentado, com pessoas doentes, e então na fase em que tinham mais atingimento pulmonar, a tosse, não é? A tosse com sangue, aquela descrição de que tossiu e saiu sangue, e o sangue, não é? O vermelho no lenço branco, era quase um diagnóstico de tuberculose, que é aquilo que nós chamamos a expectoração hemoptóica, portanto significava que tínhamos lesão no pulmão, e era uma das, nós sabemos que não é a única causa, obviamente, para haver, não é, uma tosse com sangue, mas neste quadro assim de emagrecimento, de suores noturnos, de ficar a cama completamente molhada, um cansaço quase difícil de explicar, uma incapacidade de levar a cabo as tarefas mais simples.
Lá está, problemas respiratórios também.
Sim, e portanto a tuberculose afeta sobretudo a porta de entrada, sendo o contacto, o contágio feito pela via respiratória. O que acontece é que essa bactéria, o bacilo de Koch, que foi quem descobriu, pela primeira vez identificou e, portanto, ficou batizado com o nome...
No final do século XIX.
Exatamente, o bacilo de Koch, e ainda hoje o Instituto Robert Koch, na Alemanha, tem um nome por esse facto. E portanto, a aquisição, o primeiro contacto é feito através destas partículas respiratórias e a bactéria, digamos, aloja-se no pulmão. E depois acontecem várias coisas, ou não acontece nada, nunca, a vida toda, ou a bactéria fica adormecida e pode, de facto, mais tarde reativar. Nas crianças, particularmente, e noutras pessoas mais, uma faixa etária da adolescência, pode acontecer aquilo que é a progressão rápida entre o contacto e a doença, e, portanto, há uma manifestação muito próxima do contacto, e é quase como um acelerador, e não precisamos, muitas vezes, não temos esse intervalo entre a infecção e a manifestação. E é muito interessante ver esse estigma que está presente, que nós ainda hoje, quando perguntamos às pessoas se no passado teve contacto com alguém com tuberculose, a primeira resposta é sempre não. depois se perguntarmos, mas, ou até uma história pessoal, não é? Mas no passado fez algum tratamento para os pulmões, foi ao dispensário, que eram as estruturas dedicadas, hoje nós chamamos CDPs, o Centro Diagnóstico Pneumológico, e é onde as pessoas com tuberculose, e não só, mas fazem o tratamento e são seguidas, eram os antigos dispensários. E, portanto, se nós muitas vezes perguntarmos, mas não fez tratamento no dispensário, não teve assim uma sombra no pulmão ou uma pleurisia, e então aí as pessoas já se lembram ou do pai, ou do tio-avô, ou da avó, e portanto ainda é comum em Portugal nós termos, recuarmos assim duas ou três gerações e termos todos nós na nossa família casos assim. Eu sei que uma tia avó minha faleceu na infância de tuberculose, e portanto todos nós, se recuarmos um bocadinho, vamos encontrar ainda essa presença ainda mais forte.
Por exemplo, para evitar a probabilidade de haver transmissão, que conselhos é que devem ser dados? São semelhantes, por exemplo, ao que acontece com a Covid-19, com o coronavírus?
Isso é muito interessante. É muito interessante nós vermos e estarmos um bocadinho expectantes para perceber se o facto de nós todos estarmos há 2 anos quase a usarmos máscara, se vai ter algum impacto
positivo,
noutras, exatamente, noutras doenças também com vias de transmissão. Mais ou menos semelhantes. A tuberculose tem ainda uma, digamos aqui, uma coisa adicional, porque ao contrário do Covid, que implica uma proximidade e, portanto, é uma transmissão de proximidade, a tuberculose é capaz, ou o bacilo é capaz de ficar suspenso em pequenas partículas no ar, invisíveis, obviamente, mas uma espécie de nuvem, e que até pode percorrer algumas distâncias. Portanto, eu não preciso de estar num contacto próximo da pessoa, se eu estiver, por exemplo, vamos colocar assim um cenário hipotético, mas se eu estiver num espaço fechado, onde antes teve várias horas alguém com tuberculose a tossir, esse espaço pode ter, ficam essas partículas, podem ficar suspensas ainda durante muito tempo.
Sabe-se o tempo?
E mesmo que a pessoa não esteja lá, não é? Eu, se entrar nesse espaço pouco ventilado e se estiver lá várias horas, a possibilidade de eu ficar infectada existe. É difícil quantificar.
O tempo em que essas partículas estão ativas no sentido de serem transmissíveis?
Elas conseguem, porque no fundo também sofrem assim uma espécie de processo, vão à boleia desses pequenos aerossóis, e sofrem assim uma espécie de processo de desidratação que as torna mais leves e permitem viajar, e depois voltam a modificar-se. Mas há algumas orientações, nós, por exemplo, que nos ajudam a determinar quando temos alguém a quem fazemos o diagnóstico de tuberculose. Uma das coisas importantes é tentar perceber quem foram os contactos, não é? Exatamente para fazermos esse rastreio de contactos, que hoje as pessoas já não estranham, não é? Já sabem que é, e entrou muito este conceito, entrou agora muito nas nossas vidas, mas para a tuberculose é semelhante. Nós vamos tentar perceber para aquela pessoa que tem agora o diagnóstico quem foram os contactos, e depois aí depende um bocadinho, já são, e a avaliação, os critérios são diferentes. Implica a transmissão, portanto, as partículas podem ficar assim suspensas e o contacto não precisa de ser direto, mas é preciso um contacto de algumas horas, ou seja, não é aquela passagem fugaz que nos causa risco. E por isso, por exemplo, uma pessoa que esteja com tuberculose pulmonar, a tossir e a expelir na tosse as bactérias infectantes, nós sabemos e olhamos para trás, e as pessoas que tiveram mais do que 8 horas de contacto cumulativo, ou seja, que nos últimos 15 dias ou um mês estiveram até várias vezes com a pessoa e pouco tempo, mas se juntarmos isso tudo foi mais do que 8 horas, essa pessoa já no fundo é considerada uma pessoa, um contacto de risco, e portanto deve ser avaliada. É muito importante, é ter esta noção de que às vezes o contacto foi há tanto tempo ou foi pouco perceptível, que o facto da pessoa nos dizer não conheço nenhum caso, ou não tive nenhum caso na família, não nos deves fazer pôr de parte incompleto a possibilidade de uma tuberculose, porque há, na verdade, alguns contactos que não são aparentes, não são óbvios, não são e por isso a história de contacto anterior é relevante, mas a sua ausência não nos deve fazer excluir essa possibilidade.
Vamos agora olhar mais ao pormenor para o processo de diagnóstico. Como é que funciona? As pessoas apresentam essas queixas que a doutora Ana Cláudia Carvalho já falou, e depois, como é que é a interação, qual é o próximo passo?
Muito bem.
Por exemplo, em termos de isolamento, há essa necessidade também?
Sim. É muito interessante vermos assim quais são esses sinais e esses sintomas que nos devem alertar, e para além da sua conjugação é a sua duração. Então, qualquer tosse que se persista mais do que 2 semanas, uma tosse produtiva acompanhada de outros sintomas e sem outra causa aparente, deve gerar esse alerta. É muito interessante que há uma mnemónica que eu aprendi a primeira vez em 2010, estava em Moçambique na altura, e numa área rural onde a tuberculose é ainda muito mais prevalente do que é em Portugal. E portanto era muito interessante que eles tinham uma mnemónica para pensarem logo em tuberculose, e era a palavra festa. Festa era igual a tuberculose, quase. Então F de febre, o E de expectoração, o S de suores, o T de tosse e o A de astenia, significa cansaço. E, portanto, se nós tivéssemos alguém que tivesse febre, tosse, suores noturnos, emagrecimento, tudo isto, com mais do que 2 semanas de evolução, obviamente que podemos ter outras causas, mas é obrigatório pensar em tuberculose. E por isso o primeiro passo para um correto diagnóstico é valorizarmos estes sintomas e os sinais.
Que individualmente até podem parecer simples, mas todos ligados.
Conjugados, sim. Não há um só sintoma, mas esta conjugação assim de perda de peso é a história mais comum, é nós termos um diagnóstico de tuberculose, e é invariável o perder 5, 7, 10, 15, 20 quilos às vezes, ao longo de um ano. De 6 meses. As pessoas até têm dificuldade em perceber quando é que começaram a ficar doentes, não é? E então nós recorremos, mas no Natal como é que estava? Ou no verão como é que estava? E vamos tentar arranjar assim algumas referências, mas é muito difícil, é raro que as pessoas se lembrem que foi naquela semana ou naquele dia, então é mesmo impossível. Portanto, é uma instalação lenta. Esse tal cansaço, a tosse às vezes é uma tossiqueira, é assim uma mais à noite, e portanto há um misto de a pessoa ir tentando arranjar alguma outra desculpa, digamos assim, para esse quadro. Se for um fumador, acha que só está, até deixa de fumar, não é? Muitas vezes nós sabemos, quando perguntamos a alguém se fumava, vem assim com um quadro e diz que deixei de fumar há 2 meses. Isso significa que sentiu-se doente e mal, e atribuiu até ao tabaco, e tentou fazer isso para retirar essa causa, no fundo, não é? Mas é um sinal do impacto que a doença tem também no dia-a-dia. E depois é muito importante, porque há exames que são relativamente simples, que são de avaliação, de análise da expectoração. E, portanto, nós temos a possibilidade de, com exames de microscópio e de biologia molecular, conseguimos fazer essa pesquisa especificamente. Temos que nos lembrar dessa suspeita e pedir ao laboratório para procurar ativamente, porque as colorações e tudo são diferentes do habitual, portanto, temos que informar o laboratório disso, e temos depois também esse diagnóstico e uma vez diagnosticadas, é começar o tratamento, que é um tratamento que não é um tratamento muito fácil, implica vários meses, no mínimo de 6 meses de tratamento. Felizmente, a maior parte das pessoas são tratadas em ambulatório, não é? Portanto, não precisam de estar internadas, são raros os casos em que é preciso internamento, mas implica, assim, uma disciplina uma certeza de que a doença vai curar, mas implica um sacrifício importante.
Porque as pessoas, nesse período de 6 meses ou mais tempo, o que é que as pessoas precisam de fazer?
Então, é muito importante, e há aquilo que a tuberculose ainda é das doenças, também é doença de declaração obrigatória, e é uma doença que em Portugal, tal como noutros países, ainda implica a toma observada, ou seja, até pelo impacto, porque não é uma doença que atinge só o próprio, mas tem este potencial de saúde pública, não é? De infectar outras pessoas, e pelo risco que há de, não fazendo o tratamento bem, levar ao aparecimento de formas resistentes, e essas sim muito mais complicadas. Então, a toma observada significa que as pessoas com tuberculose fazem a medicação, enfrentam um profissional de saúde. E portanto ou vão ao tal CDP, Centro de Diagnóstico Pneumológico, todos os dias e fazem a medicação em frente a enfermeiro, ou então, se as pessoas não puderem deslocar, pode ir, há equipas que podem ir a casa e fazer esse acompanhamento, porque é mesmo importante garantir que esse tratamento é feito de forma correta durante todo o curso. Não quer dizer que as pessoas tenham que estar fechadas em casa, não. E, portanto, nós sabemos que uma pessoa que começa o tratamento, que esteja a tolerar, que esteja a apresentar melhoria, ao fim de 15 dias, normalmente, 2, 3 semanas, e deixa de estar nessa fase, digamos, contagiosa.
Ou seja, é feito esse isolamento de 2 semanas, por exemplo?
Sim, quando as pessoas estão no hospital, pronto, é um bocadinho diferente, obviamente, as medidas são muito mais rígidas para tentarmos limitar o contágio. Mas quando alguém está já em casa e tem o diagnóstico, muitas vezes essas pessoas já tiveram, contactaram com os, não é, com os conviventes, com a família, muito tempo antes, e o risco até foi maior até terem o diagnóstico. E, portanto, o que nós aconselhamos é para, nessas 2 primeiras semanas, tentarem viver num quarto, dormir num quarto sozinhos, arejarem muito mais a casa, usarem a máscara quando estão, pronto, na proximidade de outras pessoas, e portanto, mas é um período relativamente curto. E portanto, as pessoas, ao fim de algum tempo, começam a sentir-se melhor, deixam de ter febre, a tosse desaparece, o apetite começa a regressar, e portanto mas é um percurso longo.
E esse percurso longo começa com o diagnóstico, naturalmente, e da experiência que tem nesta área, qual é o primeiro pensamento ou a primeira afirmação que essas pessoas dizem quando sabem que têm tuberculose?
Há sempre um misto de, por um lado,
choque,
de surpresa, não é? De surpresa, depois tem, como todos nós temos as nossas referências, não é? E vamos buscar, sejam pessoais, sejam por filmes que vimos ou por coisas que ouvimos, não é? A ideia do tuberculoso, do tísico, não é? E portanto é o serviço antigamente, na Beira, ainda assim no hospital, o serviço chama-se serviço de tisiologia.
Isto em Moçambique.
Sim, e portanto há um peso e há um diagnóstico. E muitas vezes, quando não há esse fator de risco, esse contacto assim óbvio, as pessoas pensam, mas como é que eu apanhei isto? E no fundo nós temos que tentar primeiro dizer que qualquer um de nós está em risco, não é? Nós todos nós podemos contactar com esta bactéria, claro que com mais ou menos probabilidade, não é? Se tivermos uma história, pessoas que tiveram, por exemplo, uma história de reclusão, não é? Que estiveram presas ou que vivem em condições de sem-abrigo, tudo isso, obviamente, aumenta essa probabilidade de ter contacto também com outras pessoas e de viverem em contextos em que o contágio é mais facilitado. Agora, pode, de facto, acontecer a qualquer um de nós, e pode, embora este quadro que eu tenha falado da tosse, da febre, seja o mais frequente, todos nós que lidamos e que vemos assim estes casos, temos memória de alguns diagnósticos em que era um papo, uma adenopatia, um gânglio aumentado numa pessoa jovem que nem tinha grandes sintomas, não é? E, portanto, nós, este fascínio, este da tuberculose é mesmo isso, é que, embora haja uma apresentação típica, nós, todos nós, temos contacto, temos memória de casos completamente que fogem a esta regra. E, portanto, na tuberculose, nós costumamos dizer, pode tudo acontecer.
Recordar o nosso auditório que esta é mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Estamos à conversa com a doutora Ana Cláudia Carvalho, diretora do Serviço de Infecciologia, sobre o Dia Mundial da Tuberculose. Eu pergunto se a tendência de haver cada vez menos casos de tuberculose em Portugal e mesmo no hospital é de facto uma realidade. Essa percepção que a sociedade tem, se de facto se confirma a nível empírico.
Sim, nós temos em Portugal e os dados na última semana do relatório um bocadinho anual, nós temos, embora possam estar um bocadinho, enviesados, sofrer um bocadinho por este atraso diagnóstico e por nós sabermos que durante a pandemia houve maior dificuldade de acesso em alguns serviços de saúde, as próprias pessoas ficaram um bocadinho com receio e ficaram em casa. Nós já tivemos um outro caso de diagnóstico de tuberculose em pessoas que foram várias vezes ao hospital e que testavam sempre negativo para a Covid e voltavam para casa, não é? Portanto, nós sabemos, vai ser preciso esperarmos até ao próximo ano para termos uma figura, uma perspectiva melhor, mais correta daquilo que aconteceu de facto neste período. Mas se olharmos para a linha daquilo que são os últimos 20 anos em Portugal, nós temos vindo sempre em rampa descendente em termos de número de novos casos de tuberculose e, portanto, nós ultrapassamos aqui há uns anos, já há 2 ou 3 anos, a barreira que nos permitiu passar de uma classificação de média incidência para baixa incidência, que foi a barreira dos 20 novos casos por cada 100 mil habitantes por ano. E, portanto, nós hoje temos aproximadamente 18 novos casos diagnosticados por cada 100 mil habitantes no ano. Agora, a nossa distribuição não é homogénea, não é igual em todo o país. E nós sabemos que há alguns focos, sobretudo urbanos, onde a incidência é maior. Algumas zonas do Porto, Grande Porto, Lisboa e Setúbal, Faro também. Portanto, temos algumas zonas e algumas áreas aí geográficas onde a tuberculose ainda se mantém com uma incidência mais elevada.
Por haver maior densidade populacional?
Sim, por se agregarem, no fundo, vários fatores, desde a maior densidade populacional até às condições menos favorecedoras, não é? E, portanto, temos o problema de sem-abrigo, temos muitas vezes o problema da dependência de drogas, que também são problemas que habitualmente se concentram nos grandes centros urbanos. E, portanto, isso explica também, não é? Mais condições de menores condições de alojamento, muitas pessoas às vezes em bairros sociais com más condições, portanto tudo isso faz com que, se houver um caso, a possibilidade de gerar novos casos seja maior e, portanto, nem todos são identificados e isso significa que ao longo dos anos nós vamos tendo essa herança e demora tempo até que esse nível baixe, mas é notório que tem sido um percurso muito, uma trajetória muito favorável em Portugal.
Também o mesmo se pode dizer em relação à taxa de sucesso, ou seja, pessoas que conseguem ficar curadas?
Sim, e a Organização Mundial de Saúde tem metas, assim, que define como atingir para do ponto de vista operacional, não é? Programático, e nós devíamos ter uma taxa de cura superior aos 90%. Temos às vezes alguns abandonos e esses são um problema. Não é fácil, quando alguém abandona o tratamento, é aqui, tal como noutras áreas, o equilíbrio entre aquilo que é a liberdade individual de eu escolher aquilo que quero ou não fazer, se me quero tratar ou não.
Mas depois há, por outro lado, a questão de ser um problema de saúde pública.
Exatamente, e portanto há aqui assim conflitos, não é? Excepcionalmente temos que pedir aqui a intervenção do tribunal para e há a possibilidade desse internamento compulsivo, mas é felizmente uma exceção e, portanto, a maior parte das pessoas compreende que há um benefício individual e de saúde pública para fazerem tratamento e que são, não é, as próprias as principais interessadas nisso. Eu gostava de falar de uma coisa que às vezes é uma dúvida comum, porque nós em Portugal, até há bem pouco tempo, nós tínhamos a vacinação universal, não é? O BCG, que todos nós fazíamos ao nascimento. Agora, só algumas, não é a vacinação universal. À medida que, como dizia, nós passamos a ter uma incidência que nos coloca na posição de país de baixa incidência, foi alterado também e saímos desta lógica de vacinação universal a nascimento para selecionar por alguns grupos, algumas áreas onde a tuberculose aí entra o critério geográfico, se a criança nasce numa área onde tem maior incidência, se tem alguém que, por exemplo, na família que viajou ou que trabalha em países que está emigrado em países onde a incidência de tuberculose é muito alta, se tem na família alguma pessoa com, por exemplo, VIH ou alguma doença que, no fundo, aumenta o risco de progressão para a tuberculose, não é? Isso há ainda vacinação nesses casos. Mas muitas vezes perguntavam até os alunos, mas se nós temos a vacina, se é uma vacina universal, porque é que nós ainda temos tanta tuberculose em Portugal? E no fundo porque a vacinação tem essencialmente é um efeito que era proteger das formas graves, sobretudo da infecção do sistema nervoso central, portanto do nosso comando operacional, do nosso centro de comando, na infância, ou seja, a vacina protegia essencialmente da forma grave na infância. Não nos protegia, como ilustram, não é, sempre os nossos casos, de termos doença e pulmonar e noutras localizações. Portanto, o papel da vacina era assim um papel um bocadinho mais limitado. E,
no tempo,
e, sim,
também.
Mas isso era uma pergunta, não é, frequente.
Mas sendo que, por exemplo, com o apelo que houve para a vacinação contra a Covid-19, também noutras doenças infecciosas, como é o caso da tuberculose, as pessoas estão mais aptas ou procuram saber se vale a pena vacinarem-se contra a tuberculose?
Neste momento, como digo, a vacinação é feita, continua a ser feita ao nascimento e, no fundo, aqui o papel é essencialmente dos profissionais de saúde, sim, dos profissionais de saúde, não é, dos obstetras, dos clínicos, dos colegas de medicina geral e familiar, dos pediatras que acompanham quer a mulher grávida, quer depois a criança latente, recém-nascida e latente, que identificam esses critérios para fazer a vacinação.
Portanto, ao longo da vida...
Já não, sim, não faz, não se aplica, não temos vacinação para a tuberculose. Temos sim esta noção de que, sobretudo se estivermos imigrados, e nós tivemos durante muito tempo, durante alguns anos, uma forte vaga de migração para países como Angola e mesmo outros países onde a tuberculose é mais frequente. E, portanto, temos que nos lembrar que a possibilidade de ter havido um contacto e no futuro venha a reativar, ainda que sejam décadas mais tarde, isso é uma possibilidade.
E porquê é que não se coloca essa possibilidade de se vacinar mais tarde?
Porque,
as pessoas?
Porque como disse, a vacina tem uma eficácia muito parcial e limitada à forma grave na infância. Portanto, a probabilidade de termos uma tuberculose meningea por aquisição do bacilo na forma adulta é raríssima. E portanto, não há mesmo vantagem em fazê-lo. Temos é que ter aí uma apostar e lembrar que a tuberculose é uma doença que não desapareceu da humanidade, que continua a acompanhar a nossa evolução, que é de facto muito é capaz de se manifestar de formas muito típicas, mas também muito surpreendentes, e que quando nós temos assim um doente que a quem não conseguimos ou que não conseguimos explicar as manifestações, e começamos a ter ou por vezes algum resultado de anatomia patológica que nos dá granulomas, isso tudo é muito importante, termos essas pistas, de repente tocar a campainha e pensar isso e procurar de facto, porque o diagnóstico acaba por ser a primeira premissa para um tratamento correto e a cura. Nós, durante muito tempo, não tínhamos, até à década de 40, 50, não havia tratamento. E, portanto, por isso é que também floresceram em Portugal, tal como nos outros sítios, os sanatórios. E os sanatórios não eram mais do que locais, habitualmente localizados em zonas muito mais ou altas, não é? Com ar mais puro ou próximo do mar, com boas condições, onde as pessoas, apesar de tudo, tinham, se tentava que tivessem todas as, tudo aquilo que houvesse, que fosse possível fazer,
para
uma alimentação.
Ar puro, por
sim,
exemplo.
Mas, e nós sabemos que não era uma sentença de morte, ou seja, mesmo na era pré-antibiótica, nós sabíamos que 15% das pessoas curavam só por esse, no fundo, o próprio sistema imunitário era capaz de, por si, com o tempo, conseguir combater
mas,
essa bactéria.
Essa tendência inverteu-se. Certo, dos 15% de...
Isso era a história natural,
sim.
Ou seja, se nós conseguimos olhar para trás e vermos numa altura em que não havia antibióticos e olhávamos e víamos aquilo que acontece, que acontecia às pessoas com tuberculose. A maior parte, infelizmente, morriam ao longo de alguns meses, anos, não é? Às vezes eram formas quase crónicas, não é? Muito indolentes, de evolução muito lenta, mas que acabavam por ter um desfecho fatal. Mas também é verdade que até 15% das pessoas que tinham diagnóstico acabavam também com o tempo por conseguir recuperar e curar, sem tratamento, mas aí porque não havia, não é? Hoje não passa pela cabeça de ninguém deixar alguém sem tratamento para ver o que acontece. E, portanto, sabemos é que temos tratamento, que são vários antibióticos em conjunto, que são dados, e inicialmente nos primeiros 2 meses, assim, são muitos comprimidos, e é difícil, às vezes eu até digo aos doentes, quando os sintomas são mais ligeiros, porque também é verdade, não é? Há casos em que as pessoas têm uma febre, emagreceram, têm uma tosse, mas, e eu às vezes digo-lhe, os primeiros tempos a medicação vai ser, até parece que vai se sentir pior, porque vai passar a ter algum enjoo, às vezes assim uma intolerância, e portanto essa fase é mesmo importante antecipar e explicar que é mesmo assim, mas que vai valer a pena, porque é para curar, não é para controlar, é para curar essa doença.
Esta quinta-feira assinalou-se o Dia Mundial da Tuberculose. Por que razão é que é tão importante assinalar esta data?
Por tudo aquilo que tivemos a falar um bocadinho, não é, Tiago? Porque continua a ser uma doença que existe.
Lembrar que existe.
E porque isso é também um dado deste último relatório nacional, que o atraso, o tempo que tem que medeia entre o início de sintomas e o diagnóstico, cada vez é mais longo. E, portanto, em média, eu não quero estar a cometer agora nenhuma imprecisão, mas em média andamos aí nos 60, 70 dias. Significa que nós temos mais de 2 meses entre a procura, não é? O início de sintomas e a pessoa sentir-se doente e depois ter um diagnóstico. E, portanto, há seguramente aqui várias pedras no caminho, não é? Que nós temos que tentar identificar, mas o grande problema das doenças que começam a tornar-se menos frequentes é que depois nós também pensamos menos vezes nelas. E quando digo nós doentes e nós profissionais de saúde. E, portanto, passamos a pôr isso menos vezes na equação, porque já é pouco frequente. Portanto, é preciso, de vez em quando, lembrar que é uma doença importante, que é uma doença que tem cura e que é uma doença que implica, ao contrário de algumas em que nós enviamos os produtos para o laboratório e sai, é feito, a análise diz-nos o que é, mas aqui nós temos que especificamente pensar nisso e dizer ao laboratório, porque o tipo de exames, das colorações, da observação, das culturas são diferentes e, portanto, nós, esse passo é fundamental e muito importante também é criar esta noção de que pode afetar qualquer um, e nós temos hoje essa realidade das pessoas que, felizmente, nós com novas terapêuticas para a esclerose múltipla, para a artrite reumatoide, para as situações autoimunes graves, temos muita medicação que aumenta imenso a qualidade de vida, mas que vai aqui a fatura a pagar é um sistema imunitário para algumas infecções muito mais frágil. E, portanto, não é por acaso que o rastreio da tuberculose está indicado em todos estes casos, nas pessoas que são, toda a população que vive com a infecção VIH deve fazer o rastreio, todas as pessoas que fazem, têm uma destas doenças autoimunes ou oncológicas que fazem tratamentos que interferem, estou a falar, por exemplo, da doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, colite ulcerosa, que fazem medicamentos que colocam o sistema imunitário mais debilitado, a corticoterapia crónica por muitas outras razões, as pessoas que trabalharam nas pedreiras, nas minas, as pessoas têm já um pulmão com menor capacidade de defesa e de resposta e, portanto, nós a essas devemos continuar a fazer o rastreio da tuberculose. Aí, os testes, portanto, estamos a falar de uma pessoa que não tem sintomas, aí o que nós vamos procurar é uma marca, digamos, do contacto prévio com a bactéria. E, portanto, temos a possibilidade de fazer ou aquela provazinha no braço, que é aquilo que nós chamamos a tuberculina, a prova de Mantoux, ou uma colheita de sangue que também vai fazer pesquisar essa, vai tentar perguntar às nossas células, aos nossos linfócitos, se já viu passar por ali uma micobactéria no passado. E, portanto, e tentamos de uma forma indireta identificar as pessoas que devem manter uma vigilância, a quem nós devemos dizer, se começar com febre, com emagrecimento, com tosse, é para valorizar. Essa é a grande aposta, porque nós temos a forma de diagnosticar, temos a forma de tratar, precisamos é de não nos atrasarmos neste percurso todo e não deixarmos escapar, até porque quanto mais atraso no diagnóstico, também significa que mais tempo essa pessoa pode ter as possibilidades de transmissão também se vão ampliando e, portanto, importa por tudo encurtar este tempo até ao diagnóstico. E esse é um desafio para os próximos, para sempre.
E é com este conselho que fechamos o programa A Saúde Tem Voz desta semana. Agradeço a presença da doutora Ana Cláudia Carvalho, responsável do Serviço de Infecciologia do Hospital de Braga. O tema em destaque foi o Dia Mundial da Tuberculose. É uma conversa que ficará, entretanto, disponível em podcast em rumo.pt.